Uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e meio até uma hora. Como sempre faço, abri o programa com essa bela canção que canta os mantras evocativos de Krishna, o grande avatar da tradição hindu, que representa dentro do hinduísmo clássico o mesmo valor que tem Jesus para um cristão, Maomé para um árabe, por exemplo, né? O Buda para um budista, o Krishna, o grande mestre da tradição hindu, cantado nessa canção como Shri Krishna Govinda. Govinda significa pastor das almas, pastorzinho, porque o Krishna foi criado por uma família de pastores. Então, quando você fala assim, pastorzinho, é como um cristão falando em relação a Jesus, por exemplo. Jesus, o pastor das almas. Pastor das almas, aquele que tangencia você na direção do caminho da consciência cósmica, em sânscrito é Govinda ou Gopala. Por isso, esses dois epítetos são associados a Krishna, como Govinda ou como Gopala, ou seja, pastor, o pastor das almas. O pastor que guia você na direção da bem-aventurança, que em sânscrito é chamada Ananda. Então essa música se chama Shri, que é Senhor, Shri Krishna Govinda. É a quinta faixa de um CD duplo, está no CD 2, de um músico americano chamado Jay Uttal, que é um expert em mantras. Esse é um CD lançado no ano de 2003, que se chama Kirtan. São os cantos devocionais utilizando os mantras para isso. E essa é a quinta faixa do CD 2, onde eu abri o programa. A música também fala Hari, que é a vibração de Vishnu, o preservador do universo, que tem em Krishna sua emanação como um avatar num período mais ou menos de cerca de 2000, 2500 a.C. E toda a narrativa do ensinamento de Krishna contida no Bhagavad Gita, que por sua vez está contido dentro de um épico maior chamado O Mahabharata, de autoria do grande sábio Vyasa. E aí tem toda uma cosmogonia que eu já contei aqui em programas anteriores ao longo dos anos. O CD se chama Kirtan, o músico Jay Uttal. Vocês escutaram a faixa 5 do CD 2, é um CD duplo, e essa faixa se chama Shri Krishna Govinda. Inclusive, como na próxima semana eu estarei em Salvador, eu vou viajar a trabalho, vou dar aula lá durante 10 dias, eu vou deixar o programa gravado e vou deixar esse CD de mantras gravado, um especial musical, novamente. Nós tivemos um já há dois programas anteriores, mas eu vou viajar a trabalho e vou então deixar esse especial musical com esse CD do Jay Uttal. Vou selecionar as melhores faixas e aí vocês aproveitem a chance para curtir esses mantras muito bonitos. Bom, na semana passada eu iniciei um tema a partir da pergunta de um ouvinte que me mandou um e-mail perguntando o que é egrégora, que ele estava muito confuso com a expressão, que ele tinha ouvido em vários lugares, mas com contextos e explicações diferentes. Então eu iniciei uma explicação bem técnica, falando que tudo que a gente vai fazer começa por pensar em alguma coisa, imediatamente associado um sentimento, uma intenção associada à qualidade daquele pensamento, e finalmente a pessoa executa a ação. Ela pensa, ela sente e age. Para agir, ela precisa de energia, porque sem energia você não se mexe. Acontece que a palavra energia vem do grego energy, que significa movimento, atividade, ou obra, oriundo do verbo obrar, ou seja, trabalhar, força para construir. E para construir você precisa se mexer. E para se mexer você tem que ter uma força vital que lhe dê um movimento. Essa força vital, os gregos antigos chamaram-na energia. Os chineses antigos chamavam-na de chi, os japoneses de ki, os europeus antigos, luz astral, o fluido vital, e os hindus chamavam essa energia de prana, o sopro vital. Os gregos, energia, ou seja, você pensa, você sente e você age a partir do que pensou e sentiu. Então são três coisas em conjunto: o que você pensou, o que você sentiu e o que você fez a partir disso. Então, essas três coisas, o pensamento, o sentimento e a energia que te dá ação, formam um conjuntinho que se apresenta em torno da sua aura, que é o campo energético que irradia de dentro para fora, né? Irradiando, vai refletir na energia da aura tudo o que você pensa e o que você sente. Inclusive a palavra aura, palavra que vem do latim, significa sopro de ar, brisa, porque você pode passar vários dias sem comer, você ainda sobrevive por um tempo, mas você não pode passar minutos sem respirar, porque aí o corpo morre. Então a principal fonte de captação de força vital, de energia, vem a ser a respiração. Então, quando nós respiramos, nós captamos do ar uma força vital que permeia tudo. Essa força vital, essa energia, esse prana, esse chi, que entra com a respiração, trazendo a força vital que anima e dá vida ao corpo. E é a partir dessa força vital, irradiando de dentro para fora, forma-se um campo energético, onde o corpo se apresenta dentro e uma irradiação de energia de dentro para fora formam um campo energético em volta, que os antigos chamaram então de aura, A-U-R-A, do latim, significando aquilo que entrou pelo sopro de ar, a brisa que eu respirei e que trouxe a energia. Já em grego, a aura é chamada de psicosfera, que vem da palavra psique, que é a alma, com a palavra esfera, ou seja, esfera psíquica, um campo envolvente ao corpo físico. Nessa aura se apresentam as formas mentais, as formas pensamento, de tudo aquilo que nós pensamos e sentimos. Se apresentam formações energéticas e, através delas, pela qualidade e o teor dessa energia, dá para mapear o que a pessoa pensou e sentiu, porque a energia revela exatamente o que o ser está pensando e sentindo. Então, nossa aura, com as suas cores, suas formas mentais e suas energias, revelam a média do que nós somos. Durante o sono, quando a pessoa se desprende temporariamente para fora do corpo, numa experiência fora do corpo, né, uma viagem astral, uma projeção da consciência, um fenômeno que é chamado por vários nomes, como vocês já sabem. Dependendo da época e da doutrina, as saídas do corpo são chamadas e abordadas por parâmetros diferentes. Então, durante o sono, a pessoa se desprende, o corpo espiritual, também chamado corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo de luz, tanto faz, leva esta aura para fora, irradiando, e por onde quer que a pessoa vá fora do corpo, as energias dela revelarão o teor dos seus pensamentos e sentimentos que ela manteve durante a vigília, nos seus pensamentos, sentimentos e ações. E isso é levado para fora do corpo. E também após a morte, a pessoa carrega para fora do corpo tudo aquilo que ela já tinha de pensamentos, sentimentos e energia nela própria. Não é o momento da morte que determina para onde você é atraído espiritualmente. Não. São todos os momentos da vida somados. Tudo que você pensou, tudo que você sentiu, está registrado no seu campo energético. E esse campo energético, ele é lido, ele é devassado por outras consciências extrafísicas que, por essa leitura bioenergética, sabem exatamente qual é o caráter da pessoa, o que ela pensa e o que ela sente. Então, estou dando esse resumão a partir do programa da semana passada. Onde é que nós vamos encaixar esse raciocínio da aura e das energias irradiando em volta dentro dessa pergunta que o ouvinte fez para mim como egrégora? Então vamos lá. Cada um de nós então tem um conjunto, uma média energética do que nós pensamos, sentimos e fazemos. E essa média revela o jeito de ser da gente. Está bem explicado, isso é fácil de entender. Quando nós nos juntamos a outras pessoas realizando alguma coisa em conjunto ou mantendo os mesmos interesses, as mesmas afinidades, a energia que irradia de nossas auras vai se somando com as energias que se irradiam das auras das pessoas que estão na mesma sintonia de interesse que nós mesmos. Então, se vocês estão numa sala estudando em conjunto o mesmo tema, todos os pensamentos e sentimentos vão gerar uma energia mais ou menos compatível entre todos os estudantes dentro da sala, dentro da afinidade com aquele tema que está sendo estudado. Nesse caso, essas energias vão se somar, vão se mesclar, se misturar, formando um campo energético coletivo, somatório de todos os pensamentos, sentimentos e energia, dando uma média daquele grupo. Esta atmosfera psíquica refletirá a qualidade daquele grupo e a qualidade do tema que está sendo estudado ou vivenciado por aquele grupo. Esta atmosfera psíquica, então, ela tem toda a emanação daquele grupo. Então, se alguém consegue ler as vibrações dessa atmosfera, com certeza sabe qual era o teor daquilo que estava sendo estudado naquele momento lá, ou até mesmo posteriormente. Então, vamos lá nesse raciocínio. Se você entra num banco, qual é a atmosfera de um banco? Em que se pensa dentro de um banco? Toda atividade ali é financeira. Então, se eu tivesse que escolher uma palavra para representar a atividade bancária, a única palavra que tem, grana, dinheiro, que não é bom ou ruim. Bom ou ruim é o que a gente faz com o dinheiro. Dinheiro, na verdade, não é problema, é solução para vários problemas. Mas o problema é que quando as pessoas têm muito dinheiro na mão, elas não são tão interessantes e inteligentes como quando elas, às vezes, não tinham tanta grana. Dinheiro é bom, você tem recurso para fazer as coisas, mas as pessoas, às vezes, não são tão boas quando têm muito dinheiro na mão. Mas é claro que isso varia de pessoa para pessoa e a maturidade de cada um. Se a gente puder ter um pouco mais de dinheiro para ter mais qualidade de vida no plano físico, é bom, desde que a gente não se iluda com isso, não fique arrogante e se possível, movimente o dinheiro de forma criativa, que traga coisas boas para nós, mas também para o meio e as pessoas que estão próximas de nós, o meio onde nós estamos vivendo. Bom, voltando ao tema, se você entra em um shopping, qual é a atividade de um shopping? As pessoas vão lá fazer o quê? Comprar. Então, se eu tivesse que escolher uma palavra para representar a atmosfera coletiva de um shopping, essa palavra seria consumo. Ou seja, cada ambiente tem seu espírito vital, sua atmosfera, referente ao que as pessoas pensam, sentem e fazem ali dentro. Então, isso são atmosferas coletivas, psíquicas. Até aí, tudo normal. A atmosfera de um banco é uma atmosfera humana. A atmosfera de um shopping é uma atmosfera humana. Entretanto, no passado, grupos de ocultistas, quando frequentavam seus templos esotéricos de outrora, sabiam que dentro daquele espaço eles se reuniam para pensar no eterno e estudar as coisas espirituais, que não são desse mundo. Então é claro que a atmosfera coletiva de um templo espiritual tem que estar voltada para o eterno, para o céu, para o supremo, e não para uma atividade humana como a de um banco ou a de um shopping. Então está claro que a atmosfera espiritual de um grupo que se reúne buscando um plano mais alto, por sintonia, por oração, por mantra, por meditação, pelo trabalho que quer que seja, vai formar uma atmosfera coletiva que vai gravitar ali dentro, né? Com o interesse de todo mundo, e gravitando ali estarão as formas mentais do que as pessoas pensam, sentem e fazem. E o que, que elas estão pensando? No eterno. O que, que elas estão sentindo? Uma luz no coração. O que, que elas estão fazendo? Vibrando uma energia e pensando em algo maior. Então a atmosfera de um templo, ela não é voltada para uma atividade humana como um banco ou um shopping. Ela é voltada para o supremo, para o céu. E é nesse instante que entra a palavra egrégora. É o somatório coletivo dos pensamentos e sentimentos de um grupo voltado para um plano espiritual. Por isso, todo ambiente que se volte para uma prática espiritual ou um estudo espiritual tem uma atmosfera diferente da de um banco, da de um shopping ou de qualquer outra atividade humana. E aí os ocultistas chamaram isso de egrégora, a atmosfera voltada para um clima espiritual, um clima elevado, um clima celeste. Acontece que a palavra egrégora acabou caindo nas graças de vários grupos espirituais e a palavra começou a ser distorcida. Então qualquer ambientezinho que tem uma atmosfera, você fala ali tem uma egrégora. Não. A palavra egrégora, ela vem do grego egregorian, que significa velar ou cuidar. Então, qual que é a diferença disso? Dentro de um banco não há uma egrégora. Dentro de um shopping não há uma egrégora. O que tem ali é uma atmosfera coletiva de pensamentos e sentimentos e energias para uma atividade humana. Agora, quando você fala de uma atividade espiritual, não envolve só os seres humanos, envolve o plano espiritual e as diversas consciências extrafísicas que estão atreladas para dar proteção, cuidando e velando daquele ambiente. Daí a palavra egrégora, cuidar ou velar, no original egregorien. Você entra num banco, lá não tem o plano espiritual protegendo a atmosfera de lá extrafísica, porque lá não há uma atmosfera extrafísica, é uma atmosfera humana de dinheiro. Você entra num shopping, você não vai encontrar guardiões espirituais protegendo a vitrine da loja, porque aquilo é uma atividade humana voltada para o plano físico. Agora, se é uma atividade espiritual e é um templo voltado para a luz, existem guardiões espirituais velando e cuidando. Daí a palavra velar ou cuidar, em grego, é egrégora, egregorian. Espero que eu esteja sendo bastante claro nessa explicação para vocês, porque é muito fácil dar uma aula sobre isso usando um data show, usando um quadro, mostrando as coisas, e para explicar assim de improviso é muito mais complexo. Mas nós vamos tentando. Inclusive, eu esqueci de falar para vocês que o nosso amigo Evaldo Ribeiro está de volta aqui das férias dele, já está aqui fazendo o programa comigo, está queimadinho de sol, viajou com a mulher dele lá para o Maranhão, visitou a família, voltou todo contente, descansado, está aqui o nosso querido amigo. Vamos dar um exemplo para aprofundar melhor esse tema. Vamos supor que eu e o Evaldo, que está ali, nós vamos montar um grupinho de meditação ou de trabalho de cura, alguma coisa assim. E aí nós marcamos lá em casa. Eu marco com o Evaldo e mais meia dúzia de pessoas. Suponhamos que esse trabalho seja todas as terças-feiras, das 20 às 22h30, na minha casa ou num determinado lugar. Mas vamos imaginar que seja na minha casa, tem um quarto vago lá e a gente se reúne ali. Todas as terças-feiras, então, das 20 às 22h, cada um de nós vai trabalhar, sei lá, um faz uma prece, o outro faz um mantra, o outro medita, o outro irradia a luz pelos chakras, o outro faz um estado vibracional, cada um do seu jeitinho, projetando uma energia a favor da humanidade. Vamos imaginar assim, vamos nos reunir toda terça e durante 2 horas, das 8 às 10 da noite, nós vamos vibrar luz, prece, mantra, o que quer que seja a favor do bem da humanidade. Um grupinho quietinho, como existem milhares de grupos assim no mundo inteiro, atrelados às diversas linhas espirituais. Depois de 6 meses fazendo essa reunião, nossa energia está gravitando no ar, formou-se uma atmosfera psíquica. Então, por exemplo, tem um quadro com uma teia de aranha atrás do quadro, o quadro antigo em casa. Até aquela teia de aranha atrás do quadro vai estar energizado pela vibração que esse grupo está irradiando durante esses meses todos. Passados 6, 7, 8 meses, forma-se um campo energético estável, que é o resultado das reuniões feitas ali. Todo o ambiente está impregnado com aquela luz daquele grupo. O plano espiritual, então, com seus mentores espirituais e consciências elevadas, também interessados em ajudar a humanidade, eles começam a interpenetrar o ambiente daquele grupo e aí eles misturam a atmosfera coletiva deles, que vem do plano espiritual, formando então uma atmosfera mista. Metade dela é humana, a outra metade é espiritual, porque tem o grupo humano que se reúne ali e o grupo de espíritos que dá apoio àquela reunião. Nesse instante forma-se uma egrégora, porque mesmo quando os componentes encarnados não estão naquele grupo, a energia permanece permeando o ar, e ali existe sempre um guardião espiritual protegendo o ambiente e mesmo muitas vezes usando as energias do ambiente, mesmo quando o grupo não está, para irradiar para pessoas que precisam em diversos contextos diferentes. Por isso aquele ambiente tem uma egrégora, porque tem um guardião espiritual velando e cuidando. Daí a palavra egrégora no original, velar ou cuidar, porque o céu cuida, a luz cuida, o alto cuida. Então é muito importante vocês terem essa noção, principalmente quem frequenta algum lugar, alguma reunião, para entender que quando entrar naquele lugar, não está entrando num ambiente com uma atmosfera coletiva humana igual de um shopping ou de um banco, mas está entrando num ambiente com uma atmosfera elevada que busca o eterno. Então, ao entrar num ambiente desse, tem que calar o ego, curvar a cabeça e botar o seu melhor ali dentro, porque o ambiente é especial e voltado para a luz. Eu me pergunto se não terá sido isso que Jesus ensinou um dia quando disse o seguinte: onde houver dois ou mais em meu nome, aí eu estarei. Ou seja, dois ou mais, você vai formar uma egrégora. E em nome de um objetivo nobre, tem uma proteção espiritual, uma proteção celeste. Agora, observa o equívoco, gente. Alguém chega e fala: aquele lugar ali faz o mal, aquele lugar tem uma egrégora das trevas. Gente, a palavra egrégora não coaduna com a palavra trevas, porque dentro de um grupo onde se faz o mal, não existe guardiões celestes protegendo a atmosfera coletiva. Pelo contrário, existem gangues de espíritos trevosos procurando fazer o mal para todo mundo. E aí o céu não vai compactuar com aquilo, nem o alto vai chancelar essa reunião. Então, não há uma proteção celeste. Quando há essa proteção celeste, há uma egrégora. Daí a palavra egrégora, eu repito em grego, egregorien, velar ou cuidar. O alto cuida, mas um grupo que faz o mal para os outros, o alto não vai cuidar, porque esse grupo, pela própria intenção de fazer o mal, já mostra que está totalmente exposto para as trevas e dominado por entidades terríveis que do lado de lá manipulam as pessoas de maneiras assim inconfessáveis, que não dá para contar naquelas obsessões ocultas, sórdidas, que infelizmente existem e a humanidade ainda não percebe isso claramente. Evaldo, está faltando 2 minutinhos para acabar? E uma última coisa, gente. A egrégora, ela não tem linha nem religião. O que vale é a qualidade do grupo. Então, existem egrégoras em tantos grupos de linhas diferentes no mundo inteiro, ocidentais e orientais. O importante é o bem que se faz. Se faz o bem com aquilo, se irradia a luz, tem uma proteção, tem uma egrégora vinda do alto. Isso é claro. Agora, não se iludam. Existem grupos e existem templos que aparentemente estão voltados para a luz e estão cheios de trevas dentro e não tem egrégora, porque aqueles grupos não estão fazendo o que tem que fazer, que é irradiar uma luz para ajudar a humanidade e que aqueles estudos espirituais vertam numa qualidade espiritual que beneficie a todos. Então, às vezes, nós encontramos templos e grupos espirituais, os mais variados, que não tem egrégora nenhuma, tem trevas lá dentro, porque os objetivos foram degradados. Mas aonde o objetivo é sadio, lá tem uma egrégora. Eu espero ter esclarecido isso para o ouvinte que perguntou e espero ter esclarecido para todo mundo também. Eu vou deixar o nosso contato aí telefônico, 2063-5381, aqui em São Paulo, e o site www.ippb.org.br, tá, gente? E aí na semana que vem nós vamos ter um especial musical com os mantras, porque eu estarei em Salvador a trabalho. Então vou deixar o especial musical e no domingo seguinte talvez até dê uma sequência a esse tema da egrégora ou algum outro tema que eu decidi no momento, tá bom? Agradeço aí a audiência de vocês, nosso tempo agora curtinho de meia hora, o que dá para fazer o programa dessa forma, tá bom? E agradeço meu amigo Evaldo Ribeiro ali pela ajuda no programa. Até mais, espero que vocês tenham um bom fim de tarde aí nesse domingo. Até mais.
almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.